A Incapacidade Humana, por Charles Radon Spurgeon, parte 8. E agora, quando estamos próximos de terminar, concluiremos nosso sermão fazendo uma aplicação prática da doutrina e confiamos que sirva para consolo. Bem, dirá alguém, se o que este homem prega é verdade, que farei com minha religião? Porque você sabe que tenho me esforçado durante muitos anos e não gosto de lhe ouvir dizer que um homem não pode salvar a si mesmo. Eu creio que ele pode e intento persistir, mas se eu crer no que você diz, devo abandonar tudo e começar de novo. Meus queridos amigos, seria algo muito maravilhoso se assim o fizessem. Não pensem que me alarmaria se assim fizessem. Lembrem-se que o que estão fazendo é construir sua casa sobre a areia. E isso é apenas um ato de caridade se posso sacudi-lo um pouco para vocês. Me permitam lhes assegurar, em nome de Deus, que se sua religião não tem bases mais firmes que sua própria força, não resistirão ao juízo de Deus. Nada permanecerá por toda a eternidade, exceto aquele que procede da eternidade. A menos que o Eterno Deus tenha feito uma boa obra em seus corações, tudo o que vocês tenham feito deverá ser desfeito no último dia de acerto. É em vão que sejam assíduos visitantes de igrejas, guardadores do dia do Senhor, observadores das suas orações. Será em vão que passem por pessoas honestas ante seus vizinhos e respeitáveis em suas conversações. É em vão que confiem nestas coisas, se são toda a sua esperança de salvação. Continuem, sejam tão honestos como quiserem, guardem perpetuamente o dia do Senhor, vivam tão santamente quanto possam. Eu não lhes dissuadirei dessas coisas. Deus não o permita, cresçam nelas, mas ó, não confiem nelas, porque se vocês contarem com essas coisas, descobrirão que quando mais necessitarem delas, não lhes servirão para nada. E se há algo mais para o que se acham capazes de fazer sem o auxílio da graça divina, quanto antes vos desembaraçarem da esperança que tem sido engendrada por isto, tanto melhor para vocês, porque o Senhor tem afirmado: sem mim nada podeis fazer. E assim é vã ilusão o confiar nas obras da carne. Um céu espiritual deve ser habitado por homens espirituais, e a preparação para entrar nele deve ser operada pelo Espírito de Deus. Porém, diz algum outro, eu tenho seguido as doutrinas de uma religião na qual, por boca de seus ministros, se me tem ensinado que poderia me arrepender e crer quando quisesse. Eis aqui que eu tenho demorado dia após dia. Cri que poderia fazê-lo em qualquer momento e que só teria que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, e crer, e assim eu seria salvo. Você me tem despojado de toda a minha esperança e sinto o horror e o espanto se apodera de mim. A ti te digo também, meu querido amigo, me alegro disso. Este era o efeito que eu esperava alcançar, e oro para que este sentimento te seja multiplicado. Quando perdes a esperança de salvar a ti mesmo, confio em que Deus tem começado já a fazê-lo. Me regozijarei quando te ouvi dizer: não posso ir a Cristo. Senhor, leva-me, ajuda-me, porque se alguém sente o desejo, ainda que não tenha o poder, é sinal de que a graça tem começado a operar no seu coração, e Deus não o deixará até que sua obra seja consumada. Porém, não esqueça, descuidado pecador, que tua salvação depende da mão de Deus. Ó, recorda que estás completamente em suas mãos. Tu tens pecado contra ele, e se quiser te condenar, condenado tu estás. Não podes resistir à sua vontade, nem frustrar seu propósito. Tens merecido sua ira, e se ele quiser derramar sobre tua cabeça toda a abundância da sua cólera, tu não podes fazer nada para evitá-lo. Porém, Se por outra parte decides te salvar, ele é poderoso para fazê-lo até o fim. Tu és em suas mãos. O que uma indefesa traça deverão seria entre os teus dedos. Ele é o Deus a quem tu tens ofendido todos os dias. Não te faz estremecer o pensamento de que teu destino eterno está nas mãos daquele a quem tens enojado e irado? Não tremem teus joelhos e teu sangue não coagula? Se assim é, me regozijo nisto, porque isto pode ser o primeiro efeito da ação do Espírito Santo em tua alma. Oh, trema ao pensar que o Deus a quem tu tens encolerizado é o Deus de quem depende completamente a tua salvação ou condenação. Trema e beija o filho para que não se ire e pereça no caminho, quando em breve se inflamar sua ira. Eis aqui o pensamento que servirá de consolo. Muitos de vocês estão conscientes de estarem se acercando de Cristo esta manhã. Não têm começado a derramar lágrimas de arrependimento? Não se trancam a sós em suas casas antes de vir orando em devota preparação para ouvir a palavra de Deus? E durante o culto desta manhã, não tem clamado seu coração desde o mais profundo: Senhor, salva-me, eu pereço, porque eu não posso me salvar a mim mesmo? E não podem agora levantar de seus assentos e cantarem: ó soberana graça, meu coração dominou, serei conduzido em triunfo também, um desejoso cativo de meu Senhor a cantar o triunfo de sua palavra. Não tenho ouvido eu mesmo que haveis dito em vosso coração: Jesus, Jesus, toda a minha confiança está em ti? Eu sei que nenhuma de minhas justiças e virtudes podem me salvar. Somente tu, ó Cristo, podes fazê-lo. Passe o que passar, me entrego completamente a ti. Ó irmão, estás sendo trazido pelo Pai, porque não poderias vir se ele não te trouxesse. Doce pensamento! E se tens sido trazido, saiba qual é a maravilhosa conclusão. Deixe-me lhes dizer com palavras da Escritura, e quem dera te sirvam de consolo. O Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Sim, irmão meu, que choras, posto que vens a Cristo, Deus te tem trazido, e posto que ele te tem trazido, isso é a prova de que te amou desde antes da fundação do mundo. És um dos seus, deixa que teu coração salte dentro de ti. Teu nome foi escrito nas mãos do Salvador, quando foram cravadas no maldito madeiro. Teu nome brilha hoje no peitoral do sumo sacerdote. Sim, ali estava antes que a estrela da alva conhecesse seu lugar ou os planetas iniciassem o seu círculo. Regozija-te no Senhor, tu que tens vindo a Cristo, e dê em saltos de alegria todos os que têm sido trazidos pelo Pai, porque esta é sua prova, seu solene testemunho de que tenham sido escolhidos entre todos os homens em eterna eleição, e que serão guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para alcançarem a salvação que está preparada para ser manifestada.